Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais. Oferecimento Hospital Pompeia, humanamente moderno.
Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e esse é mais um episódio do Tua Voz Serra, que tem a parceria de Hospital Pompeia, humanamente moderno. O Tua Voz abre espaço para as personalidades da região, para que a gente possa conhecer melhor as pessoas daqui. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Dom José é o quinto bispo da história da Diocese e é também presidente da Regional Sul da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Seja bem-vindo ao Tua Voz Serra, Bispo Dom José Gislon.
Obrigado, Juliana, por essa oportunidade. Obrigado a toda a equipe aqui da Gaúcha Serra. Eu creio que sempre é um momento importante a gente poder participar da caminhada da sociedade como um todo, da vida, do povo de Deus, que faz parte dessa realidade da Serra Gaúcha.
E conosco está a gerente regional de jornalismo da RBS na Serra, Andréia Fontana. Seja bem-vinda, Andréia.
Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui novamente do teu lado e uma alegria muito grande poder ouvir Dom José Gislon na manhã de hoje.
Bom, vou começar fazendo já a primeira pergunta, Bispo. Diferente da maioria dos religiosos, o senhor decidiu ingressar na igreja já adulto, depois de trabalhar numa empresa e de prestar o serviço militar, como o senhor já nos contou em uma entrevista quando assumiu a diocese aqui de Caxias. Quando exatamente o senhor decidiu ser padre e por quê?
Bom, na verdade, o querer ser padre despertou desde criança. Mas é um momento da vida, eu devia ter uns 10, 11 anos, quando eu pedi para meu pai para ir para um seminário, meu pai, ele não me apoiou, e ele tinha suas motivações, né? Mas eu nunca deixei morrer isso dentro de mim. Eu penso que essa força de continuar alimentando o sonho foi que me deu a possibilidade de, quando completei 21 anos, de realizar, né, justamente aquele sonho de ser padre, né, o estar a serviço do povo de Deus. Eu tinha tido uma longa história de experiência de presença de padres na vida da família, não que seriam da família, mas padres que frequentavam muito a família, casa do meu avô, do meu nono. Eu tive tios que foram para o seminário também, primos e primas que foram para a vida religiosa, mas esse desejo eu tive que, assim, cultivar no meu coração muito tempo até poder realizá-lo após completar 21 anos. Então, eu penso, e eu defendo isso para os jovens, né? Se você tem um sonho, não abandone o teu sonho, cultive o teu sonho, porque é importante acreditar no sonho da gente. Quando eu acredito no meu sonho, a possibilidade dele se realizar é muito grande. Mas o mundo pode acreditar no meu sonho, mas se eu não acredito, a probabilidade dele se realizar não é tão grande assim. Então, porque quando nós acreditamos no nosso sonho, nós encontramos também as forças, as energias para continuarmos a nossa caminhada, vencermos os obstáculos que a vida nos apresenta e lutarmos por aquilo que nós queremos. Eu penso que esse é um segredo da vida. Se olharmos os grandes personagens da história, em muitas realidades, homens e mulheres, que também enfrentaram os grandes desafios, né, para, digamos, não só deixarem a marca na história, mas para buscarem aquilo que queriam, né, os sonhos. E eu penso que um jovem que tem um sonho e luta por ele, ele consegue chegar lá. Não importa se na dimensão da vida sacerdotal, religiosa, mas também no mundo profissional, da escolha, da vocação, da vida, né? Da vida. E para mim isso foi muito importante, mesmo tendo passado pela realidade, a oportunidade de passar pela realidade da vida militar, depois o mundo do trabalho, numa empresa e tudo mais, isso acho que só ajudou a amadurecer ainda mais o meu sonho, aquilo que eu queria e que eu busquei, né, ao longo da minha vida, ou menos como discernimento em todo o processo de formação.
O senhor fala dessa força do jovem, né, Dom José, e do desejo, de como isso é forte. E aqui a gente viu muitos padres virarem padres justamente por um desejo até da família. Hoje, e no seu caso foi um desafio, né? Hoje em dia, quão difícil está trazer o jovem para a igreja e encontrar jovens vocacionados para seguir o sacerdócio? E como é que vocês estão encarando esse desafio dentro da Igreja Católica?
Sim. Eu acho que é uma boa pergunta, André. Eu penso assim, nós tivemos toda uma caminhada histórica onde, digamos, aquele ideal de criança, talvez alimentado pelo avô, pela avó, pela família, onde o padre era uma figura, digamos, de destaque social na comunidade, na sociedade, inclusive com padrão de vida que poucos tinham na sociedade e tudo mais. Então era uma situação que atraía, sem dúvida nenhuma, os jovens, e isso era apontado até pela família com o modo de fazer uma carreira de destaque, de prestígio. Mas depois nós tivemos também as mudanças históricas. Tivemos um Concílio Vaticano II, que aconteceu há mais de 50 anos, quando ele definiu justamente o sacerdócio comum de todos os fiéis batizados e do povo de Deus, né? A igreja é povo de Deus, não é o bispo, o padre, o papa, os religiosos, todo o povo de Deus, todos os batizados são uma igreja, né? E essa definição, esse novo conceito de ser igreja, por assim dizer, ela tocou também forte na vida, digamos, no discernimento vocacional, nas vocações, sem contar que no passado nós tínhamos uma realidade social onde o seminário era um espaço para quem queria estudar também, já que havia uma carência muito grande de escolas, né, em grande parte dos pequenos municípios. Então a possibilidade de ir para o seminário é uma possibilidade de você estudar e depois fazer uma carreira profissional, né, mesmo fora do seminário. Tudo isso, basta ver quantos profissionais nós temos hoje na nossa sociedade que começaram estudando justamente nos seminários, né, e depois seguiram a carreira independente da vida religiosa sacerdotal. Essa mudança, que eu acho que são vários fatores, a mudança que aconteceu, ela vem também dessa mudança social que aconteceu no Brasil, mas em tantas realidades do mundo, a mudança da estrutura familiar, que não mais de 14, 15, 16 filhos, uma família bastante reduzida, às vezes com um filho, dois, três já é uma raridade. Isso tudo acabou tendo um peso também no discernimento vocacional como um todo. E eu acho que nós estamos voltando a uma outra realidade da vida que talvez já começou há uns 35 anos atrás, por aí depois do concílio, onde a opção pelo jovem hoje, ela se dá de uma forma mais madura e mais adulta. Porque aquele adolescente que entrava no seminário criança, quando ele chegava na faixa dos 16, 17 anos, ele começava a perceber que não era aquilo, né? Então saía. Hoje, quando você trabalha com uma dimensão vocacional, um acompanhamento mais a longo na família, e esse jovem faz a opção depois dos seus 18, 19, 20 anos, é muito mais segura, porque não é uma opção induzida por alguém, mas é uma opção que você faz a partir de uma caminhada de vida, de um discernimento pessoal. E nós estamos assim, praticamente trabalhando isso em todas as realidades, não só do Brasil, mas também em outras dimensões fora, né? Onde os jovens, por exemplo, fazem o discernimento da opção pela vida religiosa sacerdotal a partir de uma caminhada de vida espiritual, mas também a partir do discernimento já de uma opção de vida, não por uma aventura, mas de uma opção de vida. E a nossa diocese também já está nessa caminhada, assim como tantas outras realidades. Eu lembro de um bispo dos Estados Unidos que, quando ele chegou numa diocese, na diocese dele, uma diocese com uma forte presença católica, mas um reduzido número de vocações por toda uma realidade que tinha acontecido na diocese, escândalo, pedofilia e tudo mais, e ele começou um trabalho justamente de uma igreja próxima aos jovens, e os jovens se sentindo igreja e a comunidade tomando parte ativa na vida da igreja, também no processo vocacional. Uma diocese que depois de um pouco tempo tinha mais de 200 jovens, né, cursando teologia e filosofia. Muitos jovens eram doutores, PhD, trabalhavam nos grandes laboratórios, universidades e tudo mais, mas decidiram fazer a opção vocacional, se colocar a serviço da comunidade através do ministério sacerdotal. Eu lembro que quando entrei no seminário, 40 anos atrás, logo no segundo ano, veio um médico formado justamente na Universidade Federal do Paraná, de uma família que tinha uma tradição de médicos em família. E ele, depois de se formar médico, optou pela vida religiosa, porque era um desejo que ele tinha muito tempo no, dentro dele. Foi uma surpresa para os pais e tudo isso, porém, esse padre, hoje, já há 30 e poucos anos, né, trabalha hoje no Paraguai, em todo esse período, praticamente, da vida sacerdotal, servindo aquela realidade do povo de Deus. Eu penso que a gente nunca deve estar fechado na vida para um chamado a colocar-se a serviço da comunidade, a serviço do Evangelho. E às vezes hoje nós deparamos com jovens que estão ali na faixa de 30 anos, né? Então já passou toda aquela primeira juventude e ainda estão em processo de discernimento. O que não devemos fazer é estarmos fechados ao chamado de Deus que acontece no coração de uma pessoa, mas sim ajudá-la no processo de discernimento. Porque assim como aconteceu comigo há 40 anos atrás, eu penso que tem muitos jovens na realidade de hoje que vivem o mesmo processo. Eu lembro que hoje nós temos bispos também, que eu conheço outros, que também fizeram serviço militar, alguns estavam na carreira militar, já como oficiais do exército. Nós temos bispos que estavam como capelães militares, como tenente-coronéis, etc. Já tinha todo um status militar também, e hoje estão servindo a igreja como bispo ou em outras realidades. Então, acho que essa abertura de coração, acima de tudo, esse saber dizer sim a um chamado, a um desejo que está dentro de você. Porque nós não damos um passo na vida se não temos o coração, não está ligado, porque seria uma coisa muito fria e distante e nós não iríamos jamais amar aquilo que fazemos, né? Ou digamos, viver aquela realidade com muita proximidade de coração e dedicação.
Bispo Dom José, o senhor completou há pouco tempo, agora em setembro, 2 anos à frente da Diocese de Caxias do Sul, e boa parte desse tempo, a maior parte, com uma pandemia. Como é que tem sido estar à frente da diocese nesse período tão complicado e ao mesmo tempo estar próximo das paróquias, dos fiéis? Como é que o senhor tem lidado com isso e especialmente naquele período inicial quando as medidas eram mais restritivas?
Sim. Olha, eu penso que em todo momento da história, por mais difícil que ele seja, nós temos sempre oportunidades de tirarmos lições para a nossa vida. Então, o momento da pandemia, ele veio justamente de uma sociedade onde nós tínhamos perdido um pouco a memória dessas realidades que tocaram a sociedade em tantos momentos da história. O último grande acontecimento, digamos, que tocou a humanidade como um todo, claro, foi a gripe espanhola em 1918-20. Depois tivemos toda a ação da Segunda Guerra, que foi um momento de apreensão, digamos, geral no contexto global. E agora a pandemia também nos colocou nesse contexto de fragilidade, não só na nossa realidade diocesana, mas em contexto de realidade de humanidade como um todo. Claro que na diocese, como essa é uma situação nova, eu acho que tivemos que ter assim um olhar diferenciado para darmos também uma resposta à realidade do momento. Primeiramente, ajudar as pessoas a compreenderem que a vida é muito frágil e ela precisa ser cuidada. O descaso com a vida é um descaso que, digamos, fragiliza todo o contexto da sociedade. Porque se eu não cuido da vida, eu coloco em risco a vida do outro também. E administrar isso como sociedade, e principalmente nas nossas comunidades, porque nós temos uma marca forte na nossa realidade aqui do sul do Brasil, praticamente em todo o sul do Brasil, mas mais forte, sudoeste paranense, penso Santa Catarina e Rio Grande, a marca das festas comunitárias, das festas nas igrejas, de nos reunirmos, celebrarmos a vida de fé, mas também esse encontro, a partilha como comunidade e tudo mais. E tudo isso teve que ser suspenso, né? Mas a dimensão da vida, de caminhada de fé do povo de Deus, ela precisa ser alimentada. Então, essa adaptação à nova realidade, o mundo da catequese, os padres celebrarem não com a presença dos fiéis na igreja, mas celebrarem praticamente com as igrejas vazias, apenas com uma equipe restrita, mas não abandonar o povo de Deus, que precisava tanto nesse momento da história também de uma voz, de alimentar a sua fé, a sua esperança, de não se deixar dominar e desanimar pelo contexto do presente, mas viver esse momento da história também olhando para o futuro. Claro que isso exigiu assim uma consciência, incentivar os padres a dar os passos que precisavam ser dados. E acima de tudo contar com essa compreensão também da comunidade de fé. toda a dimensão da catequese, que o primeiro momento era praticamente, não, deixamos tudo, etc., vamos esperar a pandemia passar, ótimo, nos primeiros 30 dias, né, mas a gente percebeu que a pandemia não ia durar 30 dias, 40 dias, estamos há 2 anos praticamente quase sobre essa realidade da pandemia, mas digamos, darmos passos para respondermos aos anseios espirituais desse povo de Deus que está ali e não pode ser abandonado. Então nós contamos, assim, acho que foi bonito, com a compreensão dos padres, mas com o envolvimento de muitos leigos também, religiosos, religiosas, nesse processo de evangelização através dos meios de comunicação. E aqui eu acho que nós temos que agradecer a Deus o avanço científico, tecnológico que temos na sociedade, no mundo de hoje, porque isso nos possibilitou de irmos ao encontro dessas pessoas que estavam em distanciamento social, isolamento social e tudo mais, e levar uma mensagem de fé, de amor e de esperança, né? Que em um outro contexto seria muito difícil, né? Então a gente não pode olhar o mundo dos avanços tecnológicos só sob o olhar, digamos, da negação, da coisa que é ruim e tudo mais. Acho que temos sempre que olhar o que temos de positivo, o que isso nos ajuda, né? Cada avanço científico, tecnológico, penso que tem a mão de Deus, porque nos ajuda a estreitarmos os laços de comunicação, de fraternidade, de proximidade, tantas coisas boas. E esse momento da história, justamente, acho que nos ajudou também a vermos tudo isso com os olhos, digamos, da esperança, né? Louvando e agradecendo a Deus pela capacidade que deu ao ser humano de poder ser criativo, inventivo, de novas tecnologias que são desenvolvidas, que ajudam o homem, também a humanidade, a superar esses momentos da história, né? Olha, nós termos uma vacina antes de um ano, por exemplo, da pandemia, né? Podermos contatar as pessoas que estão, às vezes, enfermas, em casa e tudo mais, mandar uma mensagem de esperança, né? Dizer uma palavra boa, de reconforto. Eu acho que a pandemia nos ensinou tudo isso, né? Claro que administrar isso tudo, ela requer, realmente, um senso de serenidade, né? E, acima de tudo, a gente tem que olhar com compaixão a realidade da sociedade que está como um todo, né? O mundo do desempregado, do empreendedor, né? Que às vezes também sufocado pela realidade do momento, né? Daqueles que foram perdendo seus entes queridos, o mundo da educação, da saúde, as pessoas que estavam ali no dia a dia, eu acho que trabalhando, cuidando dos doentes, pessoas que também tinham família, que tinham que voltar para casa, né, estar próximo dos seus familiares. Eu acho que toda essa realidade, a gente procurou sempre colocar nas mãos de Deus. E eu acho que isso também fez com que pudéssemos atravessar o momento mais difícil da pandemia, não fechados olhando para nós mesmos, mas colocando a vida diante de Deus, da ternura, da compaixão de Deus, e sabendo que no contexto da fragilidade nós devemos ser mais fortes e nos unirmos para que a vida não seja abandonada à própria sorte, mas cuidada com amor e ternura, porque toda a vida é dom de Deus.
Dom José, quero lhe fazer uma pergunta. O senhor falou aí da importância dos avanços tecnológicos, com certeza, né? Nossa, é tão, tão importante para a ciência, para a comunicação. A gente tem visto, assim, tanta evolução tão importante. Mas, ao mesmo tempo, o senhor falou aí das feridas. Eu queria ouvir do senhor, como um líder religioso, um homem espiritualizado, como é que a gente reage, por exemplo, quando um gesto que nos pareceu assim tão bonito, como aquele do Santuário de Caravaggio, de colocar as 1000 cruzes em homenagem, né, às vítimas da Covid, quando aquilo é tão criticado? Como é que o senhor fala com o reitor, sim, do santuário? Como é que o senhor fala com a comunidade? Qual é a sua mensagem de líder quando algo carregado de uma intenção tão bonita gera... E a gente como imprensa também, a gente é tão, tão atacado, né? Queria que o senhor colocasse também essa mensagem para a gente.
Olha, nós estamos vivendo no Brasil, infelizmente, uma polarização política que tem se estendido em todos os setores da sociedade, né? Até mesmo na vida da caminhada de fé dos fiéis, praticamente eu creio que quase em todas as igrejas, também na nossa realidade de igreja católica. Então, assim, onde nós confundimos toda a realidade de defesa da vida, muitas vezes, com uma realidade, uma expressão política frente à situação que estamos vivendo. Porém, eu penso que jamais devemos silenciar, porque quando o Papa, no dia 27 de março de 2020, foi na Praça São Pedro, naquela noite de chuva, né, naquela situação, naquela praça vazia, naquele clima assim de cinzento, naquela realidade, aquele fim de dia, ele, um homem idoso, caminhando com dificuldade, para falar ao mundo de esperança. Ele justamente, né, a frase de Jesus disse: não tenhais medo, né? Não tenhais medo. Eu penso que foi uma mensagem bonita para uma realidade de medo naquele momento da história, né, onde, digamos, a pandemia levava quase que a humanidade a pensar num final, né, numa tragédia praticamente que envolveria todo o contexto da humanidade como um todo. Eu penso que sempre que nós temos um discurso, às vezes, de defesa da vida, como esse que estamos vivendo também agora, a campanha nacional da vida, do dia do nascituro, tudo isso que estamos também trabalhando como comunidade, sempre acaba incomodando, às vezes, quando nós colocamos ou separamos a caminhada de vida de fé do Evangelho. Ou, muitas vezes, nós queremos que o mundo da política não seja tocado pela força do Evangelho, né? E isso acaba criando, digamos, uma dicotomia muito forte dentro da pessoa, e às vezes esvaziamos ou queremos silenciar a força do Evangelho, que fala da defesa da vida e do amor pela vida, da dignidade da vida, dom de Deus, né? E às vezes as pessoas não se dão conta de que esse valor da vida a gente precisa sempre defender, independente da questão política do momento e tudo mais. Porque se não fizermos isso, nós retrocedemos e podemos abraçar aquele caminho tão difícil que já foi abraçado no passado, não muito distante, para uma realidade onde milhões de pessoas padeceram e perderam a vida, né? Essa consciência de cuidar da vida, de cuidar da vida em todos os momentos da história. Porque como é que eu posso falar de compromisso de evangelho, como é que eu posso falar de palavra de Deus, se eu não me comprometo com a vida e não sinto compaixão pela dor da vida do outro ou pela vida ferida do outro, né? Então não dá. Eu penso que nós, como sociedade, embora muitas vezes atacados e tudo isso, nós vemos também na conferência episcopal, né, mas lá batem à porta dezenas de instituições que representam a realidade de uma série de segmentos da sociedade que busca justamente um apoio para continuar a lutando pela vida, acreditando na vida e sonhando com a vida e com um futuro de esperança melhor para milhões de pessoas nesse país. E por isso acho que no dia a dia a gente tem sempre colocar diante de Deus, né, e pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê o dom do discernimento diante das situações que tocam a nossa vida no dia a dia, mas também que tocam a vida do povo de Deus. Porque se silenciarmos, né, nós vamos cometer também o pecado da omissão e teremos que responder diante de Deus, né, diante de Deus. Eu gosto de lembrar que os profetas na Bíblia não foram muito amados no momento da história que viveram a dimensão profética, mas ficaram para a história, marcaram a história, porque foram a voz de Deus naquele momento da história, em favor da vida, em favor do povo de Deus, né? E uma igreja que não tem profecia também não tem futuro, porque ela se perde na caminhada da história.
Bispo Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, nesse sentido, quando o senhor fala da valorização da vida, tem a questão da vacina, que é muito importante. Eu sei que o senhor já fez a primeira e a segunda dose e está aguardando a terceira. Quando deve sair aí a terceira dose para o senhor? Como é que está essa expectativa?
Bom, eu acho que essa expectativa está como tantas outras pessoas na nossa sociedade. Sabemos que, eu acho que primeiramente temos que louvar e agradecer a Deus justamente por esse progresso científico que em tão pouco tempo proporcionou a descoberta da vacina, né? Eu acho que ajudou bastante, está ajudando essa imunização de toda a realidade das pessoas, mas também dando segurança à sociedade como um todo para retomarmos a vida, né, da forma, digamos, mais tradicional possível, no sentido de nos encontrarmos, celebrarmos, festejarmos. Eu acho que toda a dimensão do mundo da educação, tudo isso E quando tiver a terceira dose, farei com muita alegria, porque eu creio que é uma forma também de ajudar as pessoas a cuidar da vida das pessoas. Porque se eu me nego a receber a vacina, eu estou também colocando em risco não só a minha vida, porque nós já temos inúmeros casos de pessoas e famílias onde não se vacinaram e depois foram contaminadas e praticamente morreram quase todas na família, né? Então, a minha, digamos, não tomar a vacina significa, mesmo que eu defenda um direito que eu tenho e tudo mais, mas eu tenho que ter consciência que eu estarei colocando em risco também a vida das pessoas que eu amo, que fazem parte da minha vida, que fazem parte da minha comunidade, etc. Então, acho que tomar vacina é um ato de amor pela vida.
Dom José, o senhor sucede o Dom José Barea, Dom Benedito Zorzi, Dom Paulo Moreto, que ficou tanto tempo, permaneceu bispo emérito, e Dom Alessandro Ruffinoni. Quais são as marcas deles que o senhor gostaria de perpetuar? E qual é a marca própria que o senhor gostaria de deixar como bispo de Caxias do Sul?
Sim. Olha, eu penso que Dom José Baré, ele foi o bispo, o primeiro bispo dessa diocese. E são muitos os sinais, por exemplo, do trabalho de Dom José Baré na diocese ainda hoje. Sabemos que quanto foi importante todo o projeto desenvolver, o projeto da formação dos sacerdotes na diocese, né? A questão do seminário Aparecida, né? Mas tantas outras realidades que marcaram profundamente a história da nossa diocese, são uma marca ainda hoje na nossa diocese. Depois temos Dom Benedito, que veio, então ele contribuiu muito para a questão de outras instituições que temos, tipo a UCS e tantas outras realidades também que são marca na nossa diocese, né? Pelo contexto, digamos, da importância da realidade da Serra Gaúcha e tudo mais. Depois tivemos o Dom Paulo, também, que ele já veio numa realidade pós-conciliar, né? Então, toda essa implementação do concílio, praticamente, depois que foi se confirmando na diocese, que ele sucedeu, praticamente, Dom Benedito, né? Essa abertura, as mudanças dos anos 80 na vida da sociedade como um todo, mas também na nossa realidade da Serra Gaúcha, essa explosão, digamos, de urbanização, crescimentos dos centros urbanos, essa mudança de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial muito forte. E eu penso, ele também soube conduzir essa realidade, digamos, a diocese, a igreja diocesana, eu acho que nesse contexto, nessa realidade. O Dom Alessandro, que veio, por exemplo, também, né, já tinha tido uma experiência missionária, além de ser italiano, uma experiência também vivida no Paraguai como missionário, como bispo auxiliar em Porto Alegre, também veio para Caxias e viveu também essa dimensão, processo de evangelização, estando próximo às pessoas, também a questão dos meios de comunicação, acho, né, que ele abraçou essa causa muito forte, né, dos meios de comunicação, de levar a mensagem também ao povo de Deus, utilizando com força a questão dos meios de comunicação. Eu, como bispo, acho que pegando tudo isso na realidade já histórica, tão bonita, dos meus antecessores, nós temos uns pontos que vamos, assim, procurar trabalhar na diocese. Primeiramente, já tivemos a aprovação dos padres diocesanos, queremos abrir a escola diaconal, formação dos diáconos permanentes, que foi já uma decisão do Concílio Vaticano II, né, recuperar na dimensão da igreja o diaconato permanente. Graças a Deus, os padres, numa assembleia, já deram a aprovação, deveríamos iniciar esse ano, por causa da pandemia não foi possível, né? Mas já estamos com uma lista de nomes que se inscreveram, já estão se inscrevendo para fazerem a escola vocacional, e esperamos que no futuro tenha um número bastante grande de diáconos permanentes na nossa igreja para servirmos o povo de Deus, que significa pais de família, né, que abraçam por vocação,
podem ser casados,
isso, que abraçam por vocação, né, uhum. E formação, essa dimensão, digamos, do diaconato permanente, servir a igreja. Nós queremos também trabalhar com força a formação dos leigos, né? Eu acho que uma igreja que não forma os leigos não tem futuro, principalmente a dimensão da Igreja Católica, muito importante a dimensão da participação dos leigos. Nós temos milhares de leigos trabalhando na nossa igreja diocesana. Basta lembrar o quantos ministros nós temos da palavra, ministro da extraordinária da comunhão eucarística, a dimensão, por exemplo, das catequistas, né, que são milhares de catequistas em toda a diocese. Aliás, esse ano o Papa Francisco que instituiu o Ministério da Catequese, e nós queremos, assim, quando recebermos, né, todo o projeto do, de Roma, nós queremos também instituir os ministros, os catequistas na nossa diocese. Toda a dimensão das zeladoras de capelinha, que fazem um bonito trabalho em todas as nossas, digamos, as nossas comunidades, mas temos também milhares de pessoas envolvidas, como no conselho de pastoral, nos conselhos administrativos das nossas comunidades. Eu acho que tudo isso dá um rosto à Igreja Diocesana. O que nós queremos é fortalecer ainda mais, acho que, essa participação dos leigos na vida da Igreja, para termos comunidades, digamos, fortes, atuantes, onde, digamos, o testemunho e as palavras, a questão do processo de evangelização, perpasse toda a vida da comunidade, da família, envolvendo os jovens, a dimensão dos jovens e também a dimensão vocacional. Né? A dimensão vocacional para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, consagrada masculina e feminina, né? Acho que temos também toda a realidade dos padres, onde temos que ter um olhar de carinho na formação dos sacerdotes, novos sacerdotes, mas também na formação permanente dos que estão ali e no cuidado da vida também daqueles que já percorreram um longo caminho ao serviço do povo de Deus e que hoje precisam de um cuidado especial, como são, acontece com os pais de família também, tudo mais. Nós teremos, queremos também que eles sejam bem cuidados e amparados.
Eu acho Dom que José?
Oi.
Falando nisso, eu queria que o senhor nos contasse também um pouquinho como está o nosso bispo emérito, Dom Paulo Moreto, né? Uhum. Ele tem 85 anos. Dom Alessandro, a gente acompanha aí até pelas redes sociais, sim, né? Mas gostaríamos de saber como está o Dom Paulo, né? Um bispo de tanto tempo aqui de Caxias e que está mais afastado, vamos dizer, sim, assim, do dia a dia com a comunidade.
Acho que Dom Paulo, assim, ele tem uma coisa, ele era padre já de Diocese de Caxias, né, quando, então ele tem toda a formação dele, é natural aqui de Caxias, a família dele, né, viveu aqui em Caxias, toda a história dele vocacional aconteceu aqui em Caxias, né, e depois ele foi nomeado bispo de Cruz Alta, depois veio para Caxias e aqui esteve à frente da Diocese como titular durante 27 anos, se eu não me engano, né? Então foi uma vida praticamente dedicada aqui no ministério a esse povo de Deus, como padre e depois também como bispo. Hoje o Dom Paulo, ele está assim com bastante limitações, né, físicas, né, assim de memória, às vezes muito lúcido, às vezes assim não tão lúcido, né? E está de cadeira de rodas, né? Assim, ele precisa de mobilidade, dele é muito limitada. Ele precisa sempre de apoio, de alguém que o auxilia, é cuidado 24 horas por dia, né? Tem cuidadores e tudo mais. Claro, ele, eu acho que é uma pessoa que marcou muito esse contexto como um todo, mas hoje também ele precisa ser cuidado. E ele é uma pessoa que se deixa cuidar, né? O que é muito importante nesse sentido, né? Mesmo estando fragilizado e tudo mais, ele é uma pessoa muito dócil, assim, e nós cuidamos com carinho. Acho que como diocese temos essa realidade, esse compromisso, visto que toda a vida dele praticamente foi a serviço desse povo de Deus nessa igreja diocesana, né? E sabemos que ele marcou muito a nossa, pelo longo tempo que ficou à frente da nossa diocese. Ele ordenou muitos dos padres que estão ali, foi ele que ordenou como bispo, né? E viveu os momentos da história dessa igreja diocesana praticamente em toda a sua vida, né? Em toda a sua vida. Porque mesmo no breve momento que ele não foi bispo aqui, ele esteve sempre muito ligado à realidade da Serra Gaúcha, esse contexto aqui da Igreja Diocesana de Caxias do Sul. Né? Mas também tem a sua idade e no momento ele precisa sim desse carinho e desse cuidado, né? Como tantas outras pessoas da nossa sociedade.
Bispo Dom José, além de bispo, o senhor é presidente da regional da CNBB, como a gente já comentou, e eu soube, nós ficamos sabendo que o senhor é uma pessoa muito inquieta e que acorda muito cedo, e muito cedo mesmo, assim, de madrugada, né, 3, 4 da manhã para escrever, até para fazer um pão, um bolo. E, aliás, né, eu queria saber qual é o segredo para acordar cedo, dormir pouco, porque eu acordo cedo também, mas eu tenho que dormir super cedo. E, além disso, saber um pouco mais, né, como é que é a rotina, como é que é o dia a dia de um bispo.
Bom, eu penso que, assim, essa vida agitada, eu acho que desde casa a gente foi sempre muito acostumado a acordar bastante cedo, né? depois pelas responsabilidades que a vida foi me colocando, mesmo quando eu trabalhava fora, eu contava como militar nos seminários, como diretor do seminário, sempre foi uma vida bastante intensa. Todo o período em que vivei como frade capuchinho também na minha província, com vários cargos e ocupações no governo geral da ordem, exigia muitas viagens, né, nos continentes. Eu acho que assim, eu gosto muito de ler também, e a gente sabe que se você tem uma agenda intensa, se você quiser ler uma coisa, tem que ler no momento que é possível. Então, eu sempre, quando eu levanto de madrugada, eu acho que a gente está mais descansado. Então, assim, se poder escrever, se dedicar, refletir, rezar, e, digamos, preparar as coisas para ter mais espaço durante o dia para atender as pessoas. Como bispo, a nossa diocese, muitas pessoas vêm procurar o bispo para falar, instituições, às vezes vêm das comunidades fora, ou ligam, etc. Eu digo, tem um slogan: o bispo nunca tem solução para tudo, mais ou menos tem que ter tempo para ouvir as pessoas. E as pessoas querem ser ouvidas, né? As pessoas querem ser ouvidas, às vezes pede uma bênção e tudo mais. Mesmo que você não tenha solução para aquilo que ela precisa, mas pelo fato de você acolher as pessoas, ouvi-las e dar uma bênção e tudo mais, isso já ajuda muito as pessoas, digamos, a continuarem, né, a caminhada da vida. Eu, para mim, assim, dormindo poucas horas, para mim já é o suficiente, né? Já é o suficiente. E não necessariamente eu tenho que depois do almoço descansar, não, porque quando eu viajo para cá, para lá, às vezes viagens longas, eu vou dirigindo também, às vezes pode ser 600, 800, 1000 quilômetros, e eu vou, não tenho problema nesse sentido, né? E eu acho que assim, acho que esse espírito um pouco assim, digamos, de que aprendi na vida conventual, muito assim, disciplinada, mas também de família, como militar, acho que me ajudou muito nesse sentido a manter a coisa. Não preciso de relógio para acordar de manhã, né? É automaticamente, né? E também não tenho um dia de folga durante a semana, né? É continuado, mesmo que tenha três celebrações, às vezes num domingo, três sábado, não importa, a vida segue o ritmo, né? E eu gosto daquilo que eu faço, né? Eu gosto daquilo que eu faço, digamos, de atender as pessoas, de ajudar as pessoas. E eu penso que isso também me dá uma força muito grande. Me dá uma força muito grande. Porque a gente poder ser útil às pessoas, a vida ganha uma outra dimensão, né? Agora, quando a gente se volta só para si mesmo, eu acho que às vezes a vida fica tão pequena e tão vazia, né? E tão vazia.
Dom José, como é que o senhor ajuda e como é que a gente, como pessoa, consegue... Hoje a gente vive uma cobrança pela produtividade, uma autocobrança pela produtividade, né? A profissão de padre já foi considerada, é considerada uma das mais estressantes do mundo. Como é que a gente equilibra, o senhor, inclusive, como um hiperprodutivo, como é que a gente equilibra e como é que a gente ajuda uma sociedade que caminha cada vez mais para a depressão, né? Como é que a gente consegue dar esperança, né? Como é que o senhor faz? Como é que o senhor busca esse equilíbrio? Como é que o senhor ajuda?
Sim. Bom, claro, eu acho que assim, na realidade de hoje, quando você mencionou, André, a realidade da vida dos padres está sendo bastante cobrada, porque em geral quando as pessoas procuram sacerdote, elas vão para partilhar problemas e buscarem justamente uma palavra de conforto. E por isso é importante que o padre esteja bem, humanamente e espiritualmente. Porque se ele não estiver bem humanamente e espiritualmente, ele não vai estar aberto para ajudar também aqueles que o procuram. Então, eu defendo uma tese sempre e coloco isso para os padres, né, onde os padres têm que ter um tempo para cultivar a dimensão da vida espiritual, para se colocarem em comunhão com Deus. Aquilo que fazia Jesus, depois de um dia intenso de trabalho, ouvindo as pessoas que os discípulos diz lá nos evangelhos, que ele se retirava para colocar em comunhão com o Pai, né? E dessa comunhão ele encontrava forças para viver a dimensão da missão dele do anúncio do reino. Eu acho que um sacerdote que não tira um tempo para se colocar também em comunhão com o Senhor, ele não vai ter forças para ajudar as pessoas que buscam uma palavra de conforto, né, e querem justamente ter uma palavra de esperança para sair, muitas vezes, afrontar uma realidade da vida que está ferindo essa pessoa ou que está angustiando essa pessoa. Para mim é muito importante, e eu sou um adepto, talvez pela formação franciscana, do silêncio. O silêncio me recompõe. O silêncio renova minhas energias, e por isso eu gosto de levantar cedo, porque é um momento de silêncio, né? E o ficar em silêncio, justamente, ele te desestressa e tudo mais. E, por exemplo, ir na capela, ficar diante do Santíssimo ali, um tempo, naquele silêncio, para mim é uma recarga de energia muito forte, muito forte. Tem pessoas que têm medo do silêncio, porque nós vivemos numa sociedade onde o barulho, como tudo, faz parte. Mas eu gosto de lembrar também que São Francisco, ele viveu num momento da história, e tanto é que eles fizeram várias propostas dele ser monge, beneditino, e São Francisco nunca aceitou. Porque ele percebia que a realidade da sociedade, do mundo urbano, mais era o mais carente de evangelização como um todo. E ele não aceitou a proposta de ser monge, mais que o mosteiro era isolado, silêncio. E ele quis ficar nesse contexto da sociedade urbana para falar de Deus e evangelizar esse povo. Mas ele nunca abriu mão de se retirar para o Monte Alverne ou para um lugar isolado, né, para ficar no silêncio e, acima de tudo, se recompor espiritualmente e fisicamente, para viver a sua missão. Quando nós, digamos, não temos presente esse lado humano na vida sacerdotal, que precisa ser alimentado também pela palavra de Deus, pela vida de oração, então nós nos esvaziamos e muitas vezes não achamos mais sentido em viver a opção que fazemos, né? E não dá. Eu acho que todo ser humano, seja ele bispo, padre, coisa, tem um limite. E esse limite, ele precisa ser trabalhado e cuidado, né? Porque se você vai encontrar um padre estressado, que não te atende ou já te trata mal, isso não vai ajudar as pessoas, né? E a pessoa vai sair de lá ferida, porque foi buscar e não encontrou no momento que ela estava, assim, numa situação muito delicada e precisava. Ao contrário, o que a gente percebe quando um sacerdote acolhe, né, escuta e coisa, isso já serve de conforto, porque às vezes as pessoas precisam ser escutadas, né? E, acima de tudo, que elas precisam ter um espaço para partilhar aquele momento de dor ou aquela situação que está tocando a sua vida, ferindo a sua vida de filho ou filha de Deus. E por isso eu digo, esse levantar cedo e coisa e tudo mais, eu gosto de lembrar que o Papa São João Paulo II, alguém até comentava, né, uma vez numa viagem internacional, que sempre eram muito intensas, né, em todo lugar que ele ia, ele gostava de ter a capela com o Santíssimo por perto. E de testemunhado que às vezes ele passava a noite ainda em adoração diante do Santíssimo, né? Mesmo com a viagem muito intensa, esse se colocar diante do Senhor e deixar que Ele toque a tua vida, alimente a tua caminhada de fé e te acompanhe na missão, eu acho que isso não é gastar tempo, é justamente é o cuidado da tua missão, para que você possa depois doar-se com mais intensidade para o povo de Deus. Então, para mim, isso me ajuda muito. O contato com a natureza também, embora a gente não tenha muito tempo, mas eu aprendi também com São Francisco, a natureza, ela sempre nos fala do Criador, né? E ela é muito sábia e, acima de tudo, nos ajuda a enxergarmos a vida com um olhar diferente, né? Tem um provérbio chinês que diz assim: as lágrimas nos ajudam a ver com mais nitidez o brilho das estrelas de noite, né? O brilho das estrelas de noite. E por isso eu digo assim, a gente, não, os sentimentos fazem parte da vida de todos nós, né? Às vezes a gente precisa aprender a sorrir com o povo de Deus e também a chorar com o povo de Deus que está a caminho, mas sem abandonar esse povo de Deus. Eu digo que, como pastor, até eu dizia outro dia na ordenação do bispo, né, o pastor às vezes precisa caminhar à frente do rebanho para indicar o caminho a seguir. Às vezes precisa caminhar junto, né, para escutar o lamento, né, desse povo de Deus a caminho e tudo mais, e sentir o cheiro das ovelhas, como diz o Papa Francisco. Mas às vezes também pode deixar o rebanho caminhar, que ele tem a percepção de onde caminhar, né, e às vezes precisa caminhar na retaguarda para socorrer os feridos, enfaixar as feridas, né, daqueles que não conseguem caminhar com o rebanho, né, com o rebanho como um todo. E eu acho que a vida, eu penso que a vida não é complicada, né, porque se fosse complicada não seria dom de Deus. É que às vezes nós complicamos a vida, né, nós complicamos a vida. Eu acho que a vida pode ser vivida de uma forma tão simples e tão intensa, né, e tão intensa. E isso praticamente nos ensina um santo, quando a gente lembra uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um São Francisco e tantos outros. Eles viviam de uma forma tão simples, desprendida, mas viver intensamente. E porque viver intensamente, a comunhão com Deus, puderam ser presença de Deus também na vida das pessoas que encontraram ao longo do caminho.
Dom José, o senhor, como a gente já comentou, está há 2 anos aqui na diocese, vem da diocese de Erechim, onde foi bispo, e eu gostaria de lhe perguntar se o senhor já está acostumado aqui, já se adaptou bem a Caxias, e se o senhor já tem um lugar preferido na região.
Olha, eu talvez pela formação que eu tive, sempre meio peregrino do lado do outro para cá, eu, assim, onde eu chego, eu acampo. Né? Então, desde que cheguei, me senti em casa. Quando eu saí de Roma para ir para Erechim, eu não sabia onde é que era Erechim. Fui procurar no mapa onde é que era Erechim para me localizar onde é que eu estava indo. Né? De Caxias foi diferente, porque eu conhecia um pouco Caxias, a região aqui, eu tinha estado aqui em Caxias, quando estava a serviço da Ordem já, né? Tinha visitado as fraternidades Frei Capuchinho em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Brasil todo. E, então, para mim, Caxias já era uma realidade mais conhecida, e mesmo quando eu estava como bispo em Erechim, eu tinha vindo várias vezes a Caxias. Então, digamos que Caxias era uma realidade, digamos assim, mais familiar. Então não tive nenhum problema de me adaptar aqui em Caxias, toda essa região, aliás, eu percorro a região toda, né, me localizo, não tenho problema. Eu já visitei, falta algumas paróquias, só que não fui celebrar, algumas eu já fui, acho que umas 10 vezes ou mais, né? Todas as 70 e poucas paróquias, acho que tem umas 4, 5 que eu não fui ainda celebrar, mas deverei ir ainda esse ano. E já fui em muitas comunidades. Então, assim, eu me sinto em casa. Me sinto em casa desde o começo, né? Com essa realidade, com esse povo, o Alto da Serra, toda a região depois lá do Vicariato Nova Prata. A nossa diocese ela é bastante extensa, tem realidades culturais também diferentes. Mas esse é o povo de Deus que o Papa Francisco me confiou, né, quando me nomeou bispo aqui nessa diocese. E é esse povo que eu quero cuidar, amando com amor e carinho, né, para que possa também fazer essa peregrinação de povo de Deus da forma mais serena possível e deixando marcas na história também da sua caminhada, né, pela força da espiritualidade, do amor fraterno, da solidariedade, que eu acho que isso que dá um sustento a todos nós nessa caminhada da vida. E o lugar preferido ainda, sendo eu vejo que nós temos tantas belezas naturais aqui na nossa região, ainda não pude conhecer muitas, né? Acho que todo esse contexto que vivemos, mas tenho percorrido muitas situações, regiões aqui do nosso contexto da diocese, e o que me toca, assim, é um povo que tem uma garra muito forte. Nós temos muitas lideranças, os leigos, é um povo muito empreendedor. Acho que é um povo que tem a sua história, uma história de desbravamento, é uma história também construída com muito trabalho, com muito espírito de fé e senso de comunidade, né? De comunidade. Acho que essa é uma marca muito forte para nós aqui na Serra Gaúcha, nesse contexto como um todo. Claro, e tem uma realidade que a Serra hoje foi no passado muito forte, continua sendo um lugar que atrai muitas pessoas de outras regiões do Rio Grande, de Santa Catarina. Nós temos agora muita gente vindo do Nordeste, temos da Venezuela, temos haitianos. Então é uma região, digamos, que é aberta também a acolher tantas realidades diferentes. E é aqui que nós vivemos a nossa missão e é aqui que o reino de Deus também vai acontecendo na história e na vida desse povo.
Bispo Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, uma alegria ter recebido o senhor aqui no Tua Voz Serra. Muito obrigada.
E eu agradeço a toda a equipe, né, por esse momento. E queremos juntos, penso que, percorrer esse caminho, contando também com vocês, com esse veículo de comunicação tão importante na nossa região como um todo, para que possamos ter cada vez mais uma sociedade, digamos, sensível a realidade da vida do outro, mas também sensível a essa presença de Deus, e que juntos possamos ter essa consciência de que somos povo de Deus a caminho da casa do Pai. Às vezes ferido e machucado no corpo e na alma, mas a caminho, né? A caminho. Então que Deus nosso Pai abençoe a todos por intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa diocese, e São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigada, amém. Obrigado por essa bênção especial, Dom José Gislon. E Andréia Fontana, gerente regional de jornalismo da RBS na Serra, obrigada também pela participação aqui mais uma vez no Tua Voz Serra.
Obrigada, Juliana. Prazer conhecer melhor Dom José Gislon. Que o senhor tenha muito sucesso aí na missão que lhe foi confiada e que a gente tenha muita serenidade e lucidez para encontrar aí o nosso lugar no caminho, né? E que a gente acerte nas escolhas.
Obrigado, Andréa. Obrigado, Juliana. Obrigado. Obrigado a toda a equipe.
O Tua Voz Serra vai ficando por aqui. A edição é de Adão Oliveira e nós temos a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno.